Meu estoque começando e a prosa hoje é sobre os principais indicadores que você tem que ter no seu e-commerce.
Tem muitos. Esse negócio é uma bola de neve, é um. Sei lá o que é isso. Que é isso? Que trem sexy aqui? Caiu o microfone.
Caiu o microfone. Pode seguir.
Muito bem, né? Depois de todo esse clima quente que aconteceu aqui, vamos falar de coisa séria. E-commerce. Tem muita coisa a se analisar. Se você ficar olhando demais, você vai ficar doido. Nós então filtramos alguns básicos para quem ainda não tem tanta destreza nisso. Foca nesses, começa, depois você vai aprimorando. Pode ser?
Pode. Realmente, definir indicadores é uma coisa que é muito importante para o negócio, não só do e-commerce no geral, mas é difícil, porque é muita coisa para acompanhar, são indicadores que linkam com outros indicadores, que trazem um resultado que a gente tem que avaliar. Então, vocês aproveitarem essas dicas de alguns que a gente vai citar aqui, é um começo, né? Acho que é uma coisa que já vai te trazer muito benefício, a gente tem certeza.
Isso, eles são bem básicos, né? Vamos dizer assim. Primeiro, não é necessariamente uma ordem, mas é o custo por venda, basicamente o quanto que você anunciou, né, em mídias, quantas vendas você gerou, quanto custou essas, né, cada venda. Então, se você gera, vai ter em média ali, sei lá, 20, 30, R$ 40. Lembrando que você tem que considerar o ticket médio que você tem nas suas vendas. Se você tem ticket médio alto, maior custo por venda você pode ter. Ou depende, né? Depende do custo produto também. Se você tem um custo produto baixo, te permite também ter maior custo por venda. Basicamente, entenda primeiro o que é esse custo por venda, começa a monitorar se está aumentando, qual que é a variação ao longo dos meses, e você vai ter dados para poder criticar se você tem que aumentar seu ticket ou reduzir seus custos.
Para reforçar, né? Ticket médio, o que que é? É o valor médio que cada compra no seu site tem. Então, vamos supor que você teve 1.000 vendas e faturou, sei lá,
2 milhões.
dois
Faz
mil.
a
Pô,
conta aí.
essa memória aqui é boa, hein? 1.000 por 100.000, quanto que dá o ticket médio?
Puta merda, sim.
Isso aí. Então, esse é o ticket médio, é bom a gente reforçar, porque realmente é uma coisa muito importante que você citou aí para cálculo desse indicador.
Sim. O próprio ticket médio já é um indicador.
Sim.
Se você nota que está reduzindo o ticket, você tem que entender se você tem alguma coisa errada no seu mix, na sua usabilidade do site, na sua profundidade de estoque. Basicamente, o indicador, então, ele vai te trazer dados para você destrinchar e entender o que aconteceu de errado ou de positivo.
Sim, é uma coisa que a gente está vendo o resultado disso, né, Léo? Primeiro, definir os indicadores, que a gente vai falar aqui alguns, e principalmente entender, né, as influências que você tem no seu negócio, assim, o que que influencia naquele indicador. Porque também não adianta nada você ter indicador, você olhar um número, mas você não tem uma reunião para discutir aquele número, você não tem um plano de ação para melhorar aquilo ali. Então, realmente, acho que cada negócio, né, ele pode ser afetado de alguma forma, cada indicador pode ser afetado de alguma forma. Mas você parar nessa loucura que é né, fazer a gestão de uma marca, mas para olhar com calma aquilo ali e definir planos de ações, acho que é o complemento aí de após definir esses indicadores.
Sim. Falando do básico de anúncio, é ROAS, mais um novo indicador. Basicamente, o retorno sobre o valor anunciado. Nisso, então é a hora que a gente sempre fala, contrata quem sabe. Então, você dono de e-commerce, contrate pessoas especialistas nisso, agências de tráfego. Eles acompanham muito esse ROAS, por quê? Se você coloca 1.000, faturou 5.000, você tem um ROAS de 5. Ele vai sempre monitorar isso para poder entender se ele pode botar mais dinheiro, menos dinheiro, se está dando certo ou não as campanhas.
Sim.
Né?
E você, como dono, né? Inclusive, abraço pro Arthur, né? A gente estava tomando uma cerveja com ele esses dias e ele comentou muito isso, que é importantíssimo colocar realmente na mão de quem sabe, mas a gente, como dono do indicador, né? Na empresa, a gente tem que estar acompanhando diariamente para realmente, às vezes, puxar aquilo ali do terceiro, falar, galera, ó, pô, às vezes o cara tem 100 clientes ali, ele não vai olhar diariamente pro seu indicador, né? Então, colocar a mão de quem sabe não significa soltar o indicador na mão de quem sabe. Você que é o dono e você que tem que acompanhar diariamente também.
Isso. Então, nesse gancho do Breno, o ROAS é o valor faturado com base no que você anunciou. Então, dentro da linha de anúncio. Isso geralmente esse indicador é o indicador olhado pelas agências. Você como dono, então você pode olhar o ROI, que é o irmão mais velho do ROAS.
Gostei.
Ele vai abranger um pouco mais os outros custos que você vai ter na sua operação. Então ele é mais gerencial. Então o que eu quero dizer é: cobra o ROAS da galera do anúncio, você garante o seu ROI. E você vai analisar os dois de forma conjunta e entender qual a influência de cada um.
Posso entender? É da dúvida, realmente. Posso entender que o ROI, as influências, além do tráfego, a gente tem mais coisa que está na nossa mão, né? Realmente para gerenciar internamente. Que a gente pode melhorar o ROI, não só pensando no marketing, no tráfego, mas coisas internas. É isso.
Isso, e o próprio ROI, ele está todo o faturamento, todo o investimento do site,
Entendi.
que extrapola necessariamente anúncio,
Legal.
né? É a hora de você incorporar ali, não sei qual o nível de maturidade de quem está falando, e eu falo por nós, que é difícil,
Nu.
outras despesas de marketing, outros investimentos, né? Outras pessoas, influenciador, tudo isso aí pode ser, você tem que colocar agora no ROI.
Esses três, né, que a gente falou agora, foram três até agora, certo?
Quatro, porque ele botou o ticket médio.
Verdade. É assim, né, eu como financeiro, né, e aí é uma rotina realmente que eu e o Léo temos, estamos começando a melhorar ainda mais isso. Isso impacta, né, em vários cálculos financeiros de projeção, de margem, de coisas que realmente são importantes para a sua marca. Que a gente já comentou algumas coisas, né, em algum episódio que eu não vou lembrar qual, mas já falou realmente de gestão financeira. Então, assim, não é que marketing vai gerenciar isso e vai ficar com marketing. Realmente tem uma conexão ali entre áreas que, se eu não converso com o Léo, eu como comercial financeiro, o Léo como marketing, como criação, se a gente não se conversa, né, principalmente financeiro, não adianta, né? Acho que o Léo vai atuar lá, vai melhorar a coisa, mas às vezes ele vai melhorar uma coisa que não vai passar para o financeiro, eu não vou projetar a melhoria e a gente vai ter um resultado no final que a gente não imaginava. Então acho que né, adicionando a isso, essa conversa entre áreas é importante.
Com certeza. Chegou a hora de falar da taxa de conversão, que é quando você consegue ver quanto o seu esforço está indo pelo ralo. Infelizmente, essa é a verdade.
Essa dói, não dói, Léo? Às
Essa
vezes.
dói, mas ela é verdadeira e faz parte, né, do negócio. Na loja física também existe uma taxa de conversão. As
Certeza.
pessoas que entram e não, né, e não compram, elas reduzem a taxa de conversão lá do vendedor. Mas no e-commerce é muito mais sobre levar gente lá para dentro, né, acessando o seu site. Você tem que garantir qual que é uma porcentagem dessas pessoas que entraram que realmente compraram efetivamente. Uma taxa legal de e-commerce é mais ou menos 2, 2,5, 3, variando também entre mobile e desktop. Desktop é maior do que mobile, porque acho que quando a pessoa está mais afim, está mais organizada, mais concentrada para compra, celular, está fazendo mil coisas ali. Então essa aí é uma taxa de mercado. Acompanhe se a sua está nesse nível. Geralmente, quando está abaixo, é usabilidade de site. Ou produtos também. E depois, agora a gente já consegue falar sobre funil de vendas.
Só um adendo antes do funil, que eu acho importantíssimo e a gente já fez, se tem que fazer mais, inclusive, é a gente, né, os donos ou os responsáveis pela área, a gente simular compras no site, né? Que você falou, pô, às vezes a nossa taxa de conversão
Ah, com
tá ruim,
certeza, né?
a gente entrar lá, simular, entender, porque às vezes é uma coisa que a gente tá olhando de novo o indicador e na hora de analisar não faz, né, não testa ali o que pode estar afetando a conversão também no site.
Caso verídico, então, hoje mesmo,
Boa.
hoje não, ontem, a gente estava seguindo a vida, resolvendo os problemas normais. Gabriel do marketing grita: Léo, as camisas de botão estão fora do ar. Alerta vermelho no marketing, vamos entender. Olhamos um monte de coisa, estava tudo certo, tudo certo. Puta merda, então é a plataforma. É a plataforma, né? Foi a conclusão nossa.
Foi.
Se a gente chamasse a plataforma, ia demorar para resolver. O que que eu fiz? Dei um DDoF. Tirei, salvei, botei de novo.
Tetou.
Desliguei, liguei o PC praticamente. Voltou. Então, assim, chega uma hora que você não tem, no e-commerce, não tem tanta rastreabilidade, não tem muita explicação. Então, a gente só identificou porque o Gabriel entrou lá e viu que estava errado, né? Então, às vezes, a gente perdeu venda nos últimos meses, nas últimas semanas, porque a gente não entrou nesse mesmo link.
Caramba, é verdade isso aí, tá? E, de novo, pô, eu tô na parte de planejamento, tô fechando a planilha agora e vi realmente que camisa caiu à venda. Será que é essa porcaria?
Provavelmente.
Tá vendo? No estoque traz realidade. Bom
Vou olhar minha
ponto,
conta bancária
gostei.
também, deve ter uma coisa errada lá. Deixa eu seguir aqui.
Itens
Fala.
pro cupom?
Não, é do funil que eu comecei. Ah, tá. E agora eu acabei de mencionar então o funil,
Foi.
por causa da taxa de conversão. Tem uma coisa legal de você construir, básico, mas acho que vale a pena, quem não tem, fazer isso no Excel, PowerPoint, enfim, nem que seja uma vez por mês, para, pega os indicadores e consegue construir esse funil. Você anunciou, quanto foi o seu exemplo lá? R$ 1.000 de anúncio?
Reais.
R$ 1.000. Quantas pessoas você mandou você conseguiu atingir com o anúncio? Sei lá, X mil pessoas. Quantas dessas pessoas entraram no seu site? Começou a funilar. Quantas pessoas começaram a adicionar no carrinho? Finalizar compra. Quantos compraram? Quantos compraram dividido pelo quantos entraram no site é a taxa de conversão. Sacou?
Gostei.
Então é nada menos que o funil de vendas, todo mundo fala. Quando você fala de vender curso, você bota lead, vai para a página de como é que chama? Landing page, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ativa, não sei o quê, faz a recuperação de carrinho, vendeu um curso. É a mesma coisa.
É o famoso aquele, né? Entendeu o que é que desenha? Você desenhou, cara. Realmente, você falou, realmente, de uma forma que eu que não tô tão próximo, entendi fácil.
Boa.
Itens por cupom.
Beleza, vendeu.
Cupom.
Essa botou errado. Beleza, vendeu, né?
Espero que sim, né?
Mas essas vendas são aprovadas já?
Não.
Pode ser que não, né?
É outra coisa que tem que olhar.
É. Outro indicador importante é a taxa de aprovação, né? Que você até colocou aqui também, foi taxa de pedidos cancelados,
É,
cancelamentos.
cancelamento.
Mas basicamente é, você vendeu, pode ser que não foi aprovado porque não tinha crédito no cartão da pessoa, algum erro no, sei lá, antifraude, algum erro no próprio cartão, a pessoa foi pagar por Pix, não completou, boleto que não foi pago.
Mais um caso verídico, né, de realmente análise de indicador. A gente, né, olha para esse número com carinho. A gente viu, eu não vou citar qual era a processadora de cartão, mas acho que tem uns 3 anos, a gente estava no e-commerce ainda.
Trocou.
A gente trocou porque a gente viu que a taxa de cancelamento estava muito alta e não era coisa de cartão, a gente realmente analisou o número. O que que rolou? A gente viu que estava ruim, mudou de operadora de cartão, as vendas melhoraram. Então, acho que inclusive esse, eu acho, Léo, que esse aí é um que as pessoas passam desapercebido, viu?
Sim, é difícil, porque você não sabe se. Quer dizer, você sabe, né? Quer dizer. Sim, porque a conclusão mais linear, né? Mais óbvia é que o cliente não completou
Não
a
comprou.
compra, né?
Sim.
Mas na verdade tem mais coisas ali. E a gente tem sempre aquela conclusão, tipo assim, ah, o cliente fez, mas é a gente,
É.
né? Às vezes é a processadora que errou. E só que a gente não chega muito lá, então a gente acaba não conseguindo ir. Então você tem que testar, tem que tentar outras coisas.
Nesse indicador aí, Léo, aí a gente tá falando também de carrinho abandonado ou seria um outro?
Esse é outro. O carrinho abandonado é um indicador em paralelo que é porcentagem de abandono. Por quê? Às vezes o erro está na facilidade de check-out. Está no valor do frete, está alto, né? Então acho que já é um outro nível, muito bom também.
Que tá no funil, né?
Faz parte do funil.
Ele faz parte, pode
Sim,
ser
com
uma
certeza.
trava que tá deixando de aumentar essa.
A
Como é que
boca, né?
chama? O
A boca não, né?
diâmetro. O diâmetro desse cara, desse processo ali do funil.
Sim, que você está reduzindo vendas.
Sim.
Bom ponto. Agora vamos falar do. Beleza, vendeu, né? Aprovou. Agora
Agora
você tem que.
sim.
Agora sim. Outro indicador muito legal você olhar junto com o ticket médio, produtos por atendimento.
É, em loja, né? Você trouxe aquele exemplo de ticket médio, é uma coisa que a gente olha muito também na parte de. Pensa a pessoa entrando na loja. O que é uma das principais funções do vendedor, né? Claro, além do atendimento, que para mim é a principal, fazer um bom atendimento. É vender mais para aquela pessoa que está disposta a comprar. Ou seja, aumentar o ticket médio, que consequentemente vai aumentar o itens por cupom, que é quantos produtos em média você vende a cada venda, né? E isso de novo, no site a gente tem que pensar que o site ele é criado para ser um vendedor, né? Trazendo uma alusão ali à
Sim.
loja, ele tem que fazer o serviço de um vendedor, fazer o trabalho de um vendedor. Então, se a gente realmente está com itens por cupom baixo, tem algumas estratégias que eu sei até de ferramentas, não acho que não uso ainda, mas que podem ajudar a aumentar esses itens por cupom, que é tipo aquelas de.
De mapa de calor, né? Usabilidade.
E até aquela. Você vai saber melhor o nome, cara, que fica
Os
embaixo.
banners, vitrines.
Isso. Que é
Sim.
realmente criar aquela vontade na pessoa, né? De, pô, tô comprando um cropped aqui, vou comprar também um moletom.
Compre junto, compre
Oh,
também.
exato,
Entendi.
exato.
O itens por cupom tem uma coisa interessante, porque ele está muito junto com o ticket médio. Se o seu ticket médio é baixo e tem poucos itens por cupom, você tem a possibilidade de aumentar o ticket médio, porque vender mais produtos que já tem um preço bom, né? Se você tem um produto só com o ticket médio, no seu ticket médio, você vai vender dois produtos, vai dobrar seu ticket médio. Certo?
Verdade.
E já pelo outro lado, se você tem um ticket médio baixo ou ok, e com muitos produtos, seu produto é barato. Você pode aumentar o preço do seu produto. Né? Essa que é uma visão interessante também, que ele permite fora do ticket médio.
Sim.
E aí você vai trabalhar, né, dentro dessa estratégia que o Breno falou, de colocar mais compre junto, compre e ganhe. Ou então aumenta a possibilidade de frete grátis com valor mais alto, que a pessoa vai aumentar produtos dentro da mesma compra. Né? Essa que é a ideia do frete grátis.
Sim. Que inclusive acho que é um dos próximos do próximo que a gente ia falar aqui, né? É difícil ter um número mágico, né, daquele frete grátis, porque acho que vai muito de novo. Qual que é a média do seu ticket médio? Qual que é seu ticket médio? Quanto que é seu itens por cupom? Você tem que avaliar isso tudo para entender qual vai ser o valor que você vai disponibilizar para o cliente um frete pago, um frete grátis, que a empresa paga. Porque você acertando nesse número, é muito isso que o Léo falou. Né? Você vai absorver aquele valor de frete, que é importante você controlar isso, você entender quanto você está gastando nessa venda, né? Ela deveria, não sei se entra ali no, numa linha de custo por venda, mas é algo que. No final das contas, se a estratégia foi bem feita e a conta foi bem feita, você vai conseguir aumentar seu ticket médio, né, e acompanhar realmente quanto que você está gastando por venda de frete grátis e que vai impactar lá na frente.
Bem dizer o que o Breno acabou de falar. Estratégia para aumentar o ticket médio, você dá então frete grátis. Se o ticket médio é 200, se você colocar o frete grátis por mais em R$ 300, só que um produto já bate 300, você tem que botar um pouquinho a mais. Bota 350. Você botar, a ideia é você subir os itens por cupom e consequentemente o ticket médio, né?
Dobrar quase, né?
E a conta é quanto que me custa em média frete para eu colocar nesse valor, né? Quanto que é mais ou menos um frete? É 5% do
5, 7%.
5, 7%. Então, ó, deu uma dica legal pra galera aí. Calcula sobre isso. A ideia é aumentar ticket médio, fazer com que o cliente queira colocar mais coisas para ter o frete grátis, tendo desconto sem saber. Então, outro indicador é acompanhar quanto que você pagou de frete grátis ao longo dos últimos tempos. Porque vai que é mais 7%. Né?
Vai que tá ficando caro, né? Esse aumento do seu ticket médio.
Se tiver caro, o que é que você faz? Aumenta o valor para poder a pessoa
Intervalo.
atingir, ter direito ao frete grátis.
Léo, a gente falou muita coisa aqui, né? Tem bastante indicador que entendemos que são essenciais para grandes marcas, grandes empresas e para quem está começando também. Então eu acho que tem um ponto que, se também você não pegar esse tanto indicador, organizar numa planilha, se organizar realmente a nível de qual indicador, qual a descrição desse indicador, como calcular esse indicador, que muitas vezes, né, vai passando o tempo, você vai se perdendo, né, às vezes você está começando a calcular de formas diferentes, isso vai impactar na análise. E criar procedimentos também para como extrair esse indicador. E o principal para mim, que é uma dificuldade, acho que para todo. Estava no encontro lá ontem com o pessoal, né, de alguns empresários, gestão de rotina. Né? Você tem que ter na sua rotina, seja semanal, seja diário, seja mensal, mas você precisa tirar um tempo para pegar uma xícara de café, sentar e analisar realmente esses indicadores, que senão não vai. Senão você vai estar gastando tempo à toa preenchendo e não vai trazer melhoria nenhuma para o seu negócio.
Ótimo ponto. Fica aqui a ideia de fazer um no estoque sobre rotina. Você vai fazer sozinho, eu vou ficar só anotando que eu sou ruim demais em rotina. O Breno é bom nisso. Valeu, galera. Corte no estoque.
No estoque gravado, falamos hoje sobre os principais indicadores que você tem que acompanhar no seu e-commerce. E além disso, trouxemos algumas dicas também de acompanhamento, de rotina, de coisas que você tem que garantir para, além de olhar, você melhorar seus resultados.